Governo adiou para 30 de dezembro a entrada em vigor das regras da nova lei de licitações, né? Foi sancionada em 2021 e atualiza as normas para a contratação de serviços e produtos pelo poder público com base no arcabouço legal de 1993. Então, a lei era de 93. E vamos entender um pouquinho melhor ali os detalhes, os meandros da lei, a gente pode dizer assim, não é? Nosso convidado, professor doutor Gustavo Justino de Oliveira, de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP, é nosso especialista convidado. Entraria em vigor em 1º de abril, aí houve ali na semana passada uma especulação de que passaria para março do ano que vem, e aí logo em seguida veio o anúncio do governo de que ficou para 30 de dezembro. Estas novas regras, como eu disse, tem a ver com uma lei que é de 1993, precisava de atualização e houve reunião de municípios na semana passada, eles estiveram em Brasília, e aí, mesmo tendo tempo, 2 anos para se adaptarem, eles pediram, os prefeitos, especialmente das pequenas cidades, professor, alegaram que não estão preparados ainda para operar nesse novo arcabouço. Muda muita coisa isso? Não houve tempo hábil para se preparar?
Bom, o que houve é o seguinte, né? Nós tivemos uma lei, temos ainda, né? Porque ela continua em vigor, a lei 8666 de 1993, portanto ela vigorou por basicamente 30 anos, né? Se a gente for pensar, quase 30 anos. Havia uma, digamos, uma demanda geral, tanto da administração pública quanto do setor privado, de atualização da Lei 8666. Ela é a Lei de Licitações e Contratos. Digamos que ela é uma das leis mais estruturantes da administração pública brasileira em todos os níveis federativos, né? União Federal, Estados, Municípios e Distrito Federal. É essa lei que a administração utiliza no seu dia a dia para realizar compras de bens junto à iniciativa privada, quando ela precisa que a iniciativa privada preste serviços a ela enquanto entidade pública. Bom, e é claro que ela precisava de atualizações, e essas atualizações elas foram acontecendo ao longo desses 30 anos, né? Nós tivemos, por exemplo, a lei do pregão, onde a licitação basicamente de bens e serviços comuns, né? Vamos dizer, ela acontece em plataformas digitais. Nós tivemos a RDC, que é a lei do RDC, que é o regime de diferenciação de contratação, né? Enfim, nós tivemos uma série de leis que foram atualizando a 8666. Mas nós precisávamos de uma racionalidade diferente, ou seja, menos burocrática, menos formalista, né, que realmente já recepcionasse a plataforma digital como a plataforma em que as licitações e as próprias contratações fossem realizadas, digamos, como regra. Então, nesse sentido, né, que a 14133, ela acabou sendo editada em 1º de abril de 2021. Mas indo direto à sua pergunta, há um impacto considerável agora, né, com esse elastecimento, né, com essa extensão da vida da Lei 8666, né? Porque a expectativa era justamente essa, que estados, municípios e União Federal fizessem a regulamentação da 14133 e que então, agora, né, a partir de 1º de abril de 2023, realmente existisse somente uma lei, vamos dizer assim, né, que seria a nova lei que iria regulamentar as compras, né, as contratações em geral na administração pública. Houve um clamor, sobretudo dos municípios, pequenos e médios municípios, né? Na semana passada, inclusive, eu trabalhei em Brasília e eu vi a marcha dos prefeitos acontecendo, inclusive. Era uma das demandas, realmente, como você mencionou, porque muitos disseram que não tiveram tempo para fazer a regulamentação, e a gente está falando de 2 anos, né? Então, em 2 anos, ainda assim, não tiveram tempo de regulamentar. Dificuldades, por exemplo, com o pessoal, porque ela não só ela traz não só novas regras, por exemplo, né, de racionalidade de contratação, mas ela também faz uma certa ela aplica o que a gente chama de princípio da segregação das funções, exigindo mais pessoal, inclusive, para a aplicação, né, e efetivação da 14133. E isso também acaba sendo uma falta possível, né, nos municípios. Então, eu acho que não é só a questão da compreensão da lei, mas de se criar a estrutura administrativa necessária para realizar a aplicação da lei. Uhum, nesse sentido, portanto, que foi editada a medida provisória 1167, em 31 de março de 2023, que elasteceu, portanto, o prazo da nova lei, da antiga lei de licitação, portanto, né, até 29 de dezembro de 2023, mas no seguinte sentido: ela continua vigorando, assim como a lei do pregão e o RDC também, mas ela deve estar prevista até 29 de dezembro de 2023 como referência na publicação do edital de licitação ou do ato normativo da contratação direta. Significando o seguinte, Roxane, né, a lei antiga pode ser utilizada até 29 de dezembro de 2023, mas como houve essa previsão de publicação do edital ou ato autorizativo, a fase interna da administração já tem que ter ocorrido muito antes, né, ou seja, o planejamento. Então, basicamente, essa lei ela vai ser aplicada mais alguns meses, né? Vamos pensar, estamos em abril, maio, junho, talvez, porque precisa de um tempo suficiente depois do planejamento para que realmente se chegue a essa publicação do edital e auto-autorizativo. Então, não é que ela vai ser aplicada até 29 de dezembro. Todos os municípios, todos os estados têm que continuar o seu processo de regulamentação da 1433. Perfeito. Foi dado um fôlego para aqueles estados, para aqueles municípios que não fizeram a regulamentação. Então, eles continuam com essa obrigação de regulamentação. Quem já fez a regulamentação pode já aplicar a 14133, e quem ainda não fez vai ter de fazer, né? E realmente tem alguns poucos meses aí para continuar utilizando a lei antiga, vamos chamá-la assim, que é 8666 de 93. Existem outros pontos, mas acho que a gente pode conversar a respeito.
Inclusive, a ministra da Gestão Pública disse isso, que é preciso cursos e treinamento para que os municípios estejam preparados. Aliás, eu conversei sobre isso também na entrevista anterior, que a gente falava de gestão pública, professor. As coisas não mudam da noite para o dia. O que me preocupa é assim, essa cultura tão cristalizada da forma como as contratações eram feitas. Se a mudança na lei é uma mudança efetiva, ou a gente vai levar ainda algum tempo para sentir que ela teve um efeito prático. Então, muda mesmo com a mudança da lei? Essa prática vai mudar?
Olha, Roxane, eu acho que a gente pode responder essa pergunta assim em duas frentes. A primeira frente, e aí a mudança já estava em vigor, mesmo antes da 14133, vamos dizer assim, é como eu mencionei, a 8666, ela em si não recebeu muitas alterações em termos de texto legislativo. Mas muitas leis especiais foram editadas, né? Por exemplo, como eu disse, a lei do pregão, a lei do RDC, leis especiais para alguns serviços especiais do tipo contratação de publicidade. Então, assim, uma série de leis foram convivendo com a 8666, e criando novas racionalidades. É como se fosse um regime geral da 8666 e regimes especiais que foram convivendo, e esses regimes especiais foram ganhando muito espaço. Por isso que também ensejou a mudança da lei em si. Então, acho que essa é uma primeira frente, ou seja, a alteração já estava acontecendo ao longo dos anos. Agora, existe uma série de outras mudanças, realmente, em termos culturais. Por exemplo, algo que já acontecia, mas depois passa a ser a regra, a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas. Sim, então, essa contratação eletrônica, ela passa a ser a regra agora. A questão é, nem todos os municípios, nem todos os estados têm essas plataformas, né, digitais dentro das suas estruturas. E a própria lei vem e diz assim, olha, mas então vamos criar um comitê gestor interfederativo, é possível utilizar o portal eletrônico da União Federal, que é um dos mais completos. Essa mudança, vamos dizer assim, ela ocorreu, mas também não deixou esses entes públicos ao relento, né? Então pode ser utilizado, inclusive, o próprio modelo federal. Então, houve uma redução das formalidades em geral, ou seja, uma diminuição da burocracia, que era típica da 8666 de 93, com a adoção de tecnologias. Então, é como se fosse assim, o que a gente chama de trade-off, né? Quer dizer assim, então, implanta sistema tecnológico melhor e você, nesse sentido, acaba diminuindo algumas burocracias. Simplificação em novas modalidades de licitação, então a gente tem o diálogo competitivo, que é aquela modalidade, essa é realmente nova, modalidade de licitação que vai se buscar o desenvolvimento de soluções, sobretudo para questões de índole tecnológica, TI. Se atualizou a ideia de fases da licitação, a possibilidade de inversão, né, no RDC, no próprio pregão, você pode julgar primeiro e depois habilitar, né, aquele que foi eleito, né, a melhor proposta. A gente tem também novidades nas contratações diretas, e digamos que elas ficaram menos burocratizadas, né, isso é bem importante. Prazo de duração dos contratos administrativos aumentou consideravelmente. O máximo que a gente tinha na Lei 8666, eu já estou falando no passado, embora ela continue, né, a vigorar, era 5 anos. Agora a gente já tem de 10 anos o prazo máximo, o que é realmente muito importante, sobretudo em algumas áreas, né, áreas de inovação, transferência tecnológica, defesa e saúde. O que eu quero dizer assim, a questão da matriz de risco, né, que melhora a ideia de responsabilização, no caso, né, de inexecuções do contrato. Então, a ideia de matriz de risco, não para todos os contratos, mas para muitos contratos, sobretudo mais complexos, mais onerosos, é muito bem-vinda. Então, a gente tem realmente várias outras modificações que aí sim precisa de um tempo, né? Agora, é muito importante, né, essa capacitação, esse treinamento, né, que foi mencionado pela ministra, inclusive ela coloca à disposição de estados e municípios a Escola Nacional da Administração Pública. E outra coisa que nós tivemos também, nós tivemos um final de governo, né? Então também não houve, digamos assim, uma concentração de esforços interfederativos entre todos os entes federados para que também houvesse a implementação mais uniforme dessa lei. Mas é uma expectativa muito grande, né, da nova lei. Eu tenho certeza que ela vai impactar, que foi a sua pergunta. Ela tende a impactar consideravelmente o dia a dia das compras, né, da administração pública, barateando, por exemplo, os valores, criando mais especialidade, mais mercados especializados, né, e sendo menos burocrática. Eu acho que esse é um ponto-chave da 14133. Agora vamos precisar de um tempo, né, para saber se efetivamente ela vai ter esse impacto positivo no dia a dia da administração.
A proposta é essa: eficácia, efetividade, transparência, governança das contas públicas, não é? Agora é acompanhar mesmo, para a gente pode fazer mais adiante um balanço disso. Professor Gustavo Justino de Oliveira, da Faculdade de Direito, conversando aqui com a gente, nos ajudando a entender essas mudanças. Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço, Roxane. Bom dia a todos e todas.